Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, cumprimento você, cidadão, que está aqui presente nesse momento assistindo a sessão. Infelizmente, eu gostaria de informar aos colegas vereadores e aos presentes que a sessão, a partir deste momento, ela não será mais transmitida na nossa rede social Facebook, devido ao período eleitoral. Tá? Então, já deixar comunicado aos colegas pares. Nós já fizemos esse comunicado já no site oficial do Poder Legislativo, onde nós excluímos, inclusive, né, as redes sociais do Poder Legislativo Municipal. E com essa situação, respeitando também as leis eleitorais, nós deixaremos, então, de estar repassando aí, de estar transmitindo, na verdade, as sessões. Porém, deixe bem claro na ata e também no vídeo que a sessão está sendo gravada, registrada. Se algum colega, de uns colegas pares, quiser, cópia da ata ou a gravação, e qualquer cidadão juarense solicitar, de conformidade com a lei, será disponibilizado, então, os vídeos, áudios e também a ata da sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Flávio Valério.
Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel.
Agradeço ao vereador Flávio Valério. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
Senhor presidente, tivemos duas, teve uma sessão extraordinária, e a ordinária deu oito
assinaturas.
E a sessão extraordinária deu 5 assinaturas.
Portanto, está aprovada as duas atas, da sessão extraordinária e da sessão ordinária. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123, 2011, passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 400, referente ao ofício circular 038 do Conselho Tutelar de Juara.
Processo 400-2020, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 038-2020-CTJ. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1/8 a 31/8/2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 399/2020, referente ao memorando 025/2020, relatório trimestral da ouvidoria.
Processo 399/2020, interessada Sandra Minoso Malaquias, ouvidora. Assunto, memorando 025/2020. Encaminhando o relatório trimestral da Ouvidoria Legislativa referente a período de abril a junho de 2020.
Para mim, esse processo, Chico. Passa a mão do primeiro secretário para leitura, o processo 408/2020, referente ao ofício 062/2020, da vereadora Marta Dalpiaz.
Processo 408/2020, interessada a vereadora Marta Dalpiaz. Assunto ofício 062/VMD/2020, informando que, a partir de... Vou fazer a leitura do ofício na íntegra. Ofício 62-GVMD-2020, 8 de setembro de 2020, interessada vereadora Marta Dalpiaz. Excelentíssimo senhor presidente Valdir Leandro Cavicchioli. Excelentíssimo presidente, venho por intermédio deste informar a vossa excelência que esta signatária, a partir desta data, não representará o Executivo Municipal na qualidade de líder do prefeito junto à Câmara Municipal. Na oportunidade, elevo o protesto de estima e distintas considerações. Atenciosamente, vereadora Marta Dalpiaz.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Pequeno expediente em entendimento parágrafo 3º do artigo 138. Todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos. Solicitei à Secretaria de Gabinete da Prefeitura Municipal que fossem tomadas providências com relação à Rua 24 Horas. Algumas reclamações já foram feitas e a gente já trabalhou sobre isso aqui, já discutiu. Inclusive, a prefeitura já encaminhou uma resposta, a qual encaminhei também ao comércio local ali daquela região, falando que a Secretaria de Cidades vai promover um projeto para levantamento de custos e recuperação daquela via, se há uma aprovação ou não da retirada daquela cobertura ou não, e a viabilidade dela continuar ali. Então, eu recebi a resposta que está sendo providenciado esse projeto. Outra situação foi com relação à cascaleira. Nós tivemos lá presente lá esses dias, o vereador Marquito, o vereador Hélio, a vereadora Marta, com relação ao cuidado que está tendo com a cascaleira no município de Juara. É um lugar cedido pelo terceiro, com a responsabilidade da administração pública, pelo terceiro não, pelo desapropriado, mas já com autorização desse desapropriado também, que era para ter sido cancelado, para que forneça cascalho para asfalto e também recuperação de vias na cidade. Nós nos deparamos com um local aberto, sem controle, e com retirada, além de cascalho, retirada de terras, com o mínimo de controle possível, quem está entrando e saindo daquele local. Também solicitamos aí ao prefeito que faça um controle maior sobre aquele local, porque toda a responsabilidade que sobrecair com o meio ambiental cai sobre o município de Juara. E então, nós precisamos ter cuidado com relação a essa retirada de cascalho da cascaleira do município. Também solicitei aí a questão do término das obras de meio-fio e calçamento. Se não me engano, foi feita uma licitação para meio-fio e calçamento das vias da cidade de Juara. Já foram feitas algumas partes na cidade. E alguns locais estão ficando sem o meio-fio novamente, a sarjeta, que protege o asfalto. A sarjeta é tão importante quanto o asfalto. Se não tiver sarjeta, vereador Flávio, o asfalto é corroído, leva embora, aí o dinheiro público vai embora e tem que refazer de novo. Então, cobrei a prefeitura disse que está tomando as devidas providências para estar refazendo esses locais, vereador Chico, onde está quebrado, para proteção da via pública, para a gente não precisar ficar aqui solicitando tapa-buraco, manutenção de asfalto. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores e aos presentes aqui nessa Casa de Leis. Como o primeiro secretário fez a leitura, eu deixo, a partir de hoje, a liderança do prefeito. Nós tivemos aí mais de um ano de liderança. Eu agradeço a confiança do prefeito Carcirena, né? E espero que continue mantendo um bom relacionamento, e nós sabemos que a gente tem um pleito eleitoral aí, e para uma boa relação, melhor o afastamento da liderança. E eu até sugiro ao prefeito que indique um dos nossos colegas que não vão para a reeleição, né? Que poderão fazer a liderança com qualidade, como tem sido feita. Eu queria cobrar, enviei ofício ao Poder Executivo, buscando a solução de um problema que eu acredito que todos os vereadores sabem e já vivenciaram isso, que é a limpeza dos córregos na área urbana do município. A partir do momento em que o município descentralizou a Secretaria do Meio Ambiente, essa secretaria exige que tenha projeto ambiental para fazer a limpeza dos córregos. Mas a gente não tem profissional para fazer o projeto ambiental, né? O único profissional habilitado para isso, que é, coincidentemente, meu esposo, está afastado do serviço público, né? Então, é preciso que a gente... O que não pode acontecer é não fazer a limpeza dos córregos, porque não tem projeto ambiental. E aí, as pessoas que moram no entorno desses córregos? Me cobraram a limpeza do córrego lá na Rua Belo Horizonte e também nos fundos da Rua Júpiter. Então, dê celeridade a isso, cobre do próprio pessoal que está na Secretaria do Meio Ambiente para que realize esses projetos ambientais, ou chegue no entendimento, o que não pode é a população padecer por conta de não limpar um córrego por falta de projeto ambiental. Isso não pode acontecer, né? É preciso que a gente resolva essa questão. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população aqui presente que nos acompanha nesta sessão. Senhor presidente, eu venho aqui fazer um ofício, uma indicação ao executivo ali na Estrada Julião. A semana passada eu estive visitando aquela comunidade e hoje a moradora daquela comunidade pediu, né, que a ponte, segundo ela, eu passei a ponte, a gente veio por cima, está bastante danificada mesmo, está precisando trocar algumas pranchas, e segundo o pilar está corroído e, por baixo, precisando de um reparo urgente, porque já não está passando caminhão grande ali, devido ao peso e à ponte. E todo mundo sabe, né, quando chove aquela estrada fica difícil, então fazer uma recuperação desta ponte. E cobrar novamente do executivo a recuperação das estradas, que já foi feito ofício, e eu passei por elas essa semana, e ainda não foi recuperada, no caso, vários moradores têm cobrado, ali na linha do celeiro, o patrulhamento. Ali no fundo do Clube Arco-Íris, o pessoal também está cobrando o patrulhamento ali da estrada que vem da Água do Abelha, que dá acesso até o asfalto ali, na comunidade Água Boa ali. Então, a gente pede, por gentileza, que seja atendido esses pedidos, porque está no período da seca, e quando começar o período chuvoso, a gente sabe das dificuldades que aqueles moradores têm. Tem uma ponte que o seu Edson está cobrando, e realmente ela está muito feia, e precisa urgentemente ser recuperada para dar mais acessibilidade aos moradores que ali residem. Só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui, mais uma vez, estar cobrando do prefeito municipal. Hoje eu fiz um ofício sobre a ponte lá na estrada Beira Rio, próximo ao sítio do Sidney lá. A ponte está totalmente com as pranchas quebradas. E também a ponte do Moacir da Ponte, onde passei por lá ontem. Pessoal, não estão transportando calcário mais para o assentamento e para Paranorte devido a essa ponte. Está dando um prejuízo tão grande para o pessoal do assentamento da Paranorte, falta de calcário. O pessoal não quer vir trazer calcário, moda essa ponte lá do Moacir. E também estamos com dois problemas aí, que a hora que der uma chuva vai dar um transtorno, vai interditar de vez. É a ponte que perto do Seringal, antes de chegar no Jaú, a ponte do Lambari e outra ponte chegando lá perto da ponte do Rio dos Peixes também. Nós estamos com um problema muito grande aí, está um atraso muito grande aí na compra dessas madeiras e também da licitação do governo para estar arrumando essas pontes aí também. Também solicito uma vez dessa casa um ofício ao secretário de transporte sobre o patrulhamento da estrada do Verdão, da estrada dos Índios e também a estrada Boiguará e também a estrada ali do Braguinha, onde até exato momento não fizeram nenhum patrulhamento. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, de volta nesta casa, né? Faz o afastamento aí para saúde, mas estamos fortes aqui. Um dos companheiros que nos colaborou lá, obrigado, João, por ter dado apoio lá no hospital. Queria fazer mais uma vez aqui uma indicação. Hoje, novamente, Marquito, fui cobrado pelo senhor Divino, lá no PA Vale do Arinos, porque o que mais faz o vereador passar vergonha é quando ele combina com o prefeito, combina com o secretário, é que vai ser tal semana, tal dia. Ou fala que vai daqui a 10 anos, pelo menos tem um tempo maior para... Foi lá e colocaram que está fazendo as duas serras, Nicanor e Divino. Aí o mesmo já foi cobrado também pela comunidade. O mesmo colocou à disposição para entregar o cascalho, doar o cascalho, e não foi feito. Cobrei do prefeito. Prefeito, pelo menos dessa vez, ele tem tentado ter boas ações, mas muitas vezes não consegue chegar e agir. Então as máquinas que era para ter descido lá, não foi no prazo, mas foi também, Marquito, para estar atendendo indicações diretas desse Poder Legislativo da questão de estradas, pontes, serras, de assentamento e de toda a comunidade nossa. Então, está sendo feito esse trabalho lá no escondido, tem pedido de todos nós vereadores aqui, Vereador Marquito também teve pedido várias vezes a questão do assentamento lá no escondido. Mas o engraçado é que quando começa a acontecer, eu falei muito bem aqui, elogiei os colegas que vão novamente disputar o pleito, tanto o candidato a prefeito como a vereadores, e também elogiei no dia até os pré-candidatos. Estão colocando o nome pela primeira vez, tudo. Mas é muito fácil, Marquito, vim agora fazer até crime eleitoral e ficar filmando Serra que foi atendido. Ô, oh, isso é crime eleitoral, isso é abuso de poder político. Então, a pessoa tinha que ter cuidado, porque para crescer na vida, não precisa colocar ninguém como escada, não. Vai lá e mostra o seu trabalho, que todos têm a sua oportunidade de fazer o seu trabalho. Então, ter coragem de colocar em grupinho de zap, que nenhum dos 9 vereadores desta casa teve lá cobrando prefeito sobre estradas. Ou, oh, mais do que a gente cobra, só se pegasse pelo pescoço, não tinha outro jeito. Mas era isso, presidente.
Vereador, eu não sou acostumado a complementar nesse momento, vereador, mas eu tenho que concordar. Infelizmente, existe, né, seres humanos e seres humanos. Existem pessoas imaturas, né, dessa forma. E eu, na qualidade de presidente desse poder legislativo, eu deixo bem claro, eu acompanhei em toda essa legislatura, e não só nessa, eu falo do senhor e outras legislaturas, o tanto quanto o senhor tem batalhado referente à zona rural do município de Juara, principalmente aos assentamentos. E nessa legislatura eu acompanho aqui o senhor e o vereador Marquito, que tem desempenhado sim, né, Flavinho? Muito, tem ido muito para lá, tem cobrado sim, tem pego apertado sim o prefeito, mas infelizmente existe aí uma fragilidade do prefeito, né, muito, muito grande, que acaba não atendendo os vereadores. E agora, de último, a arrecadação nossa, graças a Deus, a arrecadação do município Salvador. Incrível, mas eu nunca vi um município arrecadar da forma que arrecadou, tanto é que em junho nós fechamos com mais de 12 milhões de arrecadação, em julho nós fechamos com mais de 14 milhões de arrecadação. Aí nós poderíamos destruir milhões de serras e até inclusive construir serras, né? Mas isso o prefeito está atendendo agora nesse período. Mas aí nós temos que valorizar sim os pares, esse parlamento que cobrou sempre o Executivo Municipal e tem a participação efetiva em todas as ações, inclusive na arrecadação do município. Mas infelizmente tem pessoas que nunca acompanhou o Poder Legislativo, não sabe como funciona o Poder Legislativo e ficam aí fazendo algumas promessas, umas politiqueiras, umas coisas sem sentido, se achando aí que vão ser o executivo, são candidatos, são pré-candidatos a vereador e fica aí acabando achando que vai executar alguma coisa. Mas infelizmente aí eles vão aprendendo, né? Tem a faculdade da vida e vai acabar aprendendo. Então eu só gostaria aqui de dizer que sou solidário às palavras aí do vereador por essas situações lamentáveis de algumas pessoas, algum cidadão aqui no município de Juara, que vem com essa conversa torta aí e politiqueira. Infelizmente é assim mesmo, infelizmente isso acontece no Brasil, né? Não é diferente no nosso país. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria, vereador Chico Dundé para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero solicitar aqui um ofício da Secretaria Legislativa, que tem encaminhado ao prefeito municipal, solicitando o aguamento na rua Porto Alegre, no bairro Paranaguá. Tem moradores lá que estão dizendo que estão indo só na rua Oliveira aguar as ruas, né? Não sei se compete hoje ao município, ou é a empreiteira, se ela está licitada ou não, mas que faça o aguamento dessa via com urgência. Quero também, Chico, compactuar do que você disse aí, né? Também tive a cobrança essa semana da equipe do Divino, né? Do Rony, referente à Serra do Nicanor. Quero assinar contigo também esse ofício solicitando para que atue com urgência lá. E a gente sabe que aí a cobrança nossa foi muito, muito nesses últimos anos aí, referente principalmente às estradas rurais e ao assentamento, Marquito. E nós não fomos atendidos. E no momento que tem recurso, que vai fazer, fez esse planejamento para atender, aparece as pessoas lá fazendo politicagem, né, com a máquina pública, utilizando o nome do Poder Legislativo, utilizando e defamando os vereadores que aqui estão, que tanto lutaram, que tanto buscaram essas melhorias para as estradas rurais. Então, eu quero cobrar junto contigo, Chico, a gente sabe da dificuldade lá da população, o pessoal sempre está em contato com a gente, às vezes a gente não pode ir no local naquele momento, mas as pessoas mandam foto, as pessoas estão lá, sempre comunicando e cobrando a gente. Obrigado, boa noite.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João Sotti para que assuma a segunda secretaria, o vereador Flávio para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, vereador João Sotti. Vereador dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. E nesse momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 396/2020, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 008/2020.
Processo 396/2020, interessado o vereador Léo Boy. Assunto projeto de lei complementar do Legislativo 008/2020. Acrescenta vias como eixos de comércio e serviços ao anexo 19 da Lei Complementar 17, de 17 de novembro de 2006, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo do município de Juara e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. E não havendo mais vereadores, não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123/2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Eu só fiz questão de entrar na ordem do dia e solicitar, inclusive, a conferência, claro, é regimental. Eu informo aos colegas pares que nós tínhamos um projeto, né, o projeto de decreto legislativo 005/2020, de autoria da vereadora Marta. O objetivo desse projeto é título de cidadão juarense. E esse parlamento, em reunião agora à tarde, pouco antes da sessão, nós decidimos por unanimidade, então também, da mesma forma que nós suspendemos as sessões online, em atendimento aí às leis eleitorais, e nós decidimos que nós preferimos aí pecar por excesso do que pecar por negligência. A gente não quer desrespeitar de forma nenhuma nesse parlamento, nenhuma esses colegas vereadores, a legislação eleitoral. Então, onde nós decidimos aqui que todos os títulos cidadãos juarenses que poderão dar entrada, tramitarão nas comissões, mas permanecerão na Secretaria Executiva, Legislativa, até que se passe o período eleitoral para aí assim os mesmos entrarem em discussões. Tá ok? Então é por isso que nós estamos então encerrando a ordem do dia, que não há matéria para a ordem do dia. E não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador João Rissotti. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero reforçar aí a palavra do vereador Chico. A gente vê aí candidato, pré-candidato novo, querendo chegar até essa casa. E tem espera que chegue e vê como que funciona essa casa. Porque quem está lá fora, falar é fácil. A hora que entrar aqui dentro, vai ver o tamanho que é do trabalho que a gente faz. É onde a gente, muitas vezes, passa muita raiva aí por não ser atendido, inclusive agora, meses atrás aí, pré-candidato aí sendo atendido e pedido de vereadores não sendo atendido, a gente se sente até humilhado, né? Falta de respeito. Inclusive esse vereador mesmo, a vereadora Uliana também, tivemos ofício aí respondido, que parece até brincadeira, até pessoas, não vou citar nome, de sociedades, os pedidos que a gente faz aqui, sendo atendido, vindo resposta, o pedido de fulano de tal foi atendido. Parece ter brincadeira, né, vereador Chico? A gente manda ofício, a gente briga, a gente anda esse assentamento. Inclusive, eu fiquei de sexta até ontem no assentamento lá, andando lá, visitando, olhando os pontos críticos. A estrada não está muito ruim, mas tem umas pontes lá que Deus que me livre. Precisa urgente ser arrumada. A gente vê o sofrimento desse povo. Eu acho que alguns pedidos nossos que estão aí meio atrasados, vão passar para alguns pré-candidatos, vereador Chico. Quem sabe atende eles, né, vereador Flavinho? Porque a gente pede e não é atendido. Mas a gente vamos continuar cobrando, vamos aí pedir para Deus aí que essa doença aí acaba logo, para que tudo volte a normalizar e que a gente termine aí esse ano aí, terminando honrar o nosso papel que foi colocado aqui pela população de Juara. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Uliano Macarena. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz. Vereadora Marta, hoje, deixando a liderança do prefeito, volta aí para 5 minutos, né, vereadora? Infelizmente.
A parte ruim é essa, né, presidente? Volta 5 minutos. Parte boa é que você não apanha mais, né? Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria aproveitar o ensejo que os meus colegas falaram tanto nós já vivemos um processo eleitoral, então nós já temos aí nas redes sociais os pré-candidatos, e eu vejo com bons olhos o fato de muitas pessoas colocarem seu nome à disposição da população juarense. Porque quando eu lá atrás resolvi ser candidata a vereadora, e eu acredito que a vereadora Uliane também sentiu isso, havia uma conotação muito negativa de querer ingressar na vida pública. E eu vejo essa nova leva aí de pré-candidatos inspirada em ser um futuro legislador, principalmente porque nós tivemos um legislativo atuante, forte, companheiro do prefeito. Eu vejo muitas pessoas falando em como o município de Juara teve uma evolução aí nos 2 anos e meio da gestão do atual prefeito. Mas é importante que a gente dê mérito a essa Câmara de Vereadores, que foi parceira todos os dias. Nós, vereadores, abraçamos o município de Juara, e aqui nessa Casa de Leis, por mais que nós tenhamos diferenças partidárias de posição política, nós todos abraçamos o município e trabalhamos em prol de Juara. Ocupar essa posição aqui, para muitos é só receber um salário no final do mês. Eu ouço muito isso. O vereador é bem remunerado, só trabalha nas segundas-feiras. Vereador, por mais que a grande maioria aqui tenha outra ocupação, ele se dedica para que as coisas aconteçam e o município se desenvolva. Cada vereador aqui apoiou um deputado federal para que a gente tivesse recursos nos próximos anos. E até conclamo os meus colegas aqui para a gente oficiar cada deputado federal cobrando a colocação de emendas aqui no município de Juara, pois foram bem votados e precisam corresponder. O compromisso deles não é com o prefeito, não é com o vereador, é com o povo de Juara. Nós tivemos o Barbudo bem votado, Emanuelzinho bem votado, Neri Geller, Juarez Costa, que já colocou mais de 2 milhões aqui em Juara. Então, nós precisamos do compromisso da nossa bancada federal em colocar recursos aqui, principalmente para a pavimentação, que é o grande gargalo do nosso município, né? Mas aos pré-candidatos eu digo que façam uma bela campanha sem agressão a ninguém, porque amanhã você pode estar aqui do lado de algum desses colegas aqui, e a gente tem que somar. Por mais que nós tenhamos posição diferente, o nosso trabalho aqui foi de somar para o município e para que essa Câmara hoje fosse tão bem vista. Eu posso falar com tranquilidade, né? Sou também pré-candidata e, de repente, não estarei aqui na próxima legislatura. Mas eu vou levar com muito orgulho de ter feito parte dessa Câmara de Vereadores, de ter os companheiros que eu tive aqui. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos que estão presentes, aos colegas vereadores. Falar sobre a solicitação que eu fiz aqui ao executivo, sobre os términos das obras que a empresa I. Fernandes Serviço de Engenharia está realizando nos bairros da cidade, Paranaguá e também o Alvorada. A prefeitura respondeu através do chefe do gabinete que está em trâmite a execução da obra dos contratos 244/2018 e também do contrato da empresa MC Brustolin, que é a parte que a prefeitura contratou, que certamente é da Rua Paraty, da Rua Paraty, que dá ligação ali com a saída para o Jaú também, uma parte ali. Contrato 2019-211. Essa parte da I. Fernandes, eles colocaram aqui que as obras vão até novembro. E a questão da Rua Paraty, da MC Brustolin, vai até outubro de 2020. Certamente a Paraty é para a conclusão de meio fio, né? Acho que termina ali da obra. E mandou também o cronograma de desembolso até o mês de agosto. Desembolso aqui até o mês de agosto. No total acumulado, só aparece aqui o total acumulado, 3.042.000. No total dessa obra montante, a gente sabe que é de 3.400.000 e poucos mil reais. Então, faltando algum restante. A planilha de desembolso começou no mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deste mês, está aqui comigo. Está à disposição, né? Falando drenagem, finalização de obra, sinalização. E nós estamos acompanhando, né, essa questão também de perto, porque os moradores estão ansiosos, né, professor de educação, para o término dessa obra antes das chuvas, vereador Flávio, caírem ali no bairro, né, e acabar perdendo aquela terraplanagem toda que está ali, que já foi feita, a gente está acompanhando ali também. Então, vamos estar atentos aí para que isso logo aconteça. Né, Dilson, que é um anseio da população, que tanto nos cobra aqui também, como os vereadores já falaram que a rede social já nos cobra muito. E a gente tem que dar resposta realmente à população. Outra questão que eu venho cobrando ao Executivo é a questão da licitação para regularização fundiária, que a Prefeitura já está pronto, projeto. Me parece que era para ter sido nesse começo desse mês, mas até agora parece que ainda não aconteceu. Onde vai acabar resolvendo um problema antigo que Jora tem, entregando título definitivo e escrituras às pessoas que precisam. São vários bairros da cidade que precisam resolver essa situação. Encaminhei à Secretaria de Planejamento uma solicitação com relação ao Portal das Flores. Segundo informações que recebi, tem algumas casas fechadas e trancadas há muito tempo e estão abandonadas. A Secretaria me informou que lá existem 180 casas, e dessas casas lá, agora só o que vai a parte da administração pública, professor, é a questão da regularização fundiária, entrega de documento. Mas ela não tem ciência de quem está morando realmente na casa. Então a prefeitura tem que ter esse controle para saber quem é de real, de fato, dono dessa residência. Então eu já estou acompanhando também essa situação. Haja vista que tem uma licitação de asfalto, que não saiu essa semana passada, deve sair semana que vem, para asfalto lá do portal das Flores. Então nós vamos acompanhar essa questão também de asfalto lá. E outra questão que eu fiz a cobrança, o Projeto Casulo tem uma empresa particular que trabalha com a retirada de terra e cascalho, e a poeira está cobrindo lá o local, e agora nesse momento ruim que nós estamos, e nós precisamos tomar uma providência com relação às pessoas que lá moram, e fui cobrado com relação a isso. Já também solicitei a empresa e solicitei ao executivo que chegue a um entendimento e busque uma alternativa para a saída dos veículos de carga lá pesada que passam dentro do Projeto Casulo, vereador Flávio. As pessoas sofrem muito com a poeira lá nessa época e é um movimento intenso. A empresa faz a sua parte realmente, mas não está dando conta. E a gente tem que achar uma solução para aquele problema. Tanto é que aqui na estrada Pantaneira também ali, que é falada, passa em frente à chácara até do Ostácio ali, a empresa também tem retirada de cascalho ali também, professor, e pedras ali também, e acaba também trazendo muita poeira para os moradores daquela região. Então nós precisamos achar uma solução, e isso foi um dos pedidos que eu fiz ao proprietário e também ao executivo. Então vamos aguardar aí uma resposta, e certamente na próxima sessão nós vamos estar trazendo aí alguma solução para essa questão. Agradecer a presença de todos nessa sessão, e convidar, né, para a próxima, na segunda-feira. E você que está em casa também nos acompanhar sempre aí, junto conosco, na nossa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, pré-candidato Edilson, Celso Azóia, Celcim, presente, Fernando, obrigado pela presença.
Senhor presidente, só para... Não vou discutir bastante, porque até pelo tempo é curto, mas só para esclarecer um pouco a comunidade, aquela resposta que a gente recebeu da Água de Juara sobre o requerimento que foi feito por este vereador, o vereador Heraldo Marquito, sobre a questão lá da estação de tratamento de esgoto, aquela questão da vistoria da SEMA. Teve uma reunião desse Poder Legislativo, que eu não pude estar presente, onde, de certa forma, foi passado para mim, pelo vereador Heraldo, que o pessoal tentaram desqualificar a coleta que a SEMA fez. Então, só para explicar, eu fiquei admirado, Heraldo, que a resposta que a concessionária mandou para a SEMA foi resposta de Gatinho, e a que mandou para a Prefeitura foi resposta de Leão. Por que é que eu falo isso, a diferença? Para a SEMA, colocaram que ficaram surpresos com os índices de coliformes fecais e de Escherichia coli, ficaram surpresos com a questão do nível de fósforo, mas admitiram, Marquito, então já valeu o nosso trabalho, admitiram que realmente o fósforo, eles não estavam fazendo levantamento corriqueiro, que é uma das coisas que a gente tinha cobrado, que seria a questão da outorga de água. Ou seja, para ter a outorga, tem que ter controle de qualidade dos níveis de fósforo, que pode ser o que está dando a questão do mau cheiro. Então, para a SEMA foi essa resposta, que está à disposição de continuar fazendo o trabalho, vai, a partir de agora, levantar realmente os níveis de fósforo. Para a Prefeitura, não. Mandaram o mesmo ofício, mas para a Prefeitura colocaram que quem fez a coleta aqui não cuidou dos equipamentos, que os vidros que eles fizeram a coleta podiam estar contaminados, que o horário que fizeram a coleta não estava correto, que o transporte dessa amostra pode ter estragado a amostra, ou seja, para a SEMA eles não passaram isso, não. Então, a gente está só esclarecendo que valeu o nosso trabalho, porque eles se comprometeram, tanto com a Prefeitura como com a SEMA. Então, queremos que a Prefeitura faça, a partir de agora, essa cobrança da questão dos níveis de fósforo. E também, Heraldo, eles se colocaram que realmente uma das coisas que podia estar trazendo esse problema seria a questão da profundidade da lagoa de decantação, que eles iam estar reduzindo para 1 metro, para, com isso, mais luz solar, aumentar as condições da bactéria, degradar os dejetos e, com isso, melhorar a questão do meio ambiente. Também, sobre a questão de Água de Juara, a questão do edital, né, que foi renovado, novamente em grupo social, os vereadores aprovaram aumento de água para 30, 40 anos. Não, vereadores não aprovaram, não passou por este parlamento para esta aprovação, mas li esses editais e, por acaso, saiu o novo marco aprovado pelo Senado Federal e também sancionado pelo Presidente da República. Ou seja, o novo marco, até que o edital, ele não tem ilegalidade, mas ele tem imoralidade, quando eu falei na última vez que ele teria que ser discutido nesse parlamento, junto com a comunidade, porque quem está lá na UNEMAT, assistindo aula, tem que ter o direito de discutir se o nariz dele está dando conta daquele fedor. Mas o que foi colocado nos prazos do edital, eles estão cumprindo com os prazos do novo marco. Ou seja, não vai ser 2060 que vai ter que estar com 95% de água tratada para toda a população e 90% do esgoto. Algumas situações a gente ficou preocupado. A questão da coleta no Rio Arinos. Por ser mais fácil, Marta, e por ser custo menor, a coleta vai ser para baixo do lixão. Eu já acho que é, de certa forma, a gente está andando para trás. Está tirando de um córrego pequeno para colocar no Rio Arinos, para baixo do lixão, para baixo da estação de tratamento que já existe hoje, Córrego dos Saltos, e para baixo também de estação de lagoas que já decantam do frigorífico Castelo, frigorífico JBS, ou seja, teria que achar um ponto melhor de captação no Rio Arinos. Mas deixa essa preocupação, mas esse compromisso tem que ser feito e ser cobrado pelo Poder Executivo. Temos a questão também, que eu sempre discuti na legislatura anterior, vereador Léo, aquela questão que o cano de esgoto passou em frente à casa do morador. A partir de que disponibilizou a rede, pela lei federal antiga e por essa também, pode ser cobrado do morador. Mas eu sempre falava isso, Marta, que quando cobra do morador e não dá condição de ser ligado, o que vai acontecer? A única saúde pública que está sendo utilizada é a saúde financeira da empresa. Porque a empresa passou o cano, a pessoa não está usando, então não está coletando esgoto, está ficando em fossa séptica, novamente contaminando os mananciais. Então, nesse novo marco, o município é obrigado, Flávio, notificar os moradores, dando um prazo para eles fazer essa ligação. E aqueles, Marquito, que é uma luta muito grande desse vereador em legislaturas anteriores, aquele que não fez até hoje, e não fez porque não tinha condição financeira de fazer dentro da sua residência, ele tem que entrar no equilíbrio financeiro da concessionária e a concessionária teria que estar fazendo. Isso é o que está no novo marco. Então, o novo marco tem grandes avanços que têm que ser cumpridos. E um deles também, no novo marco, é a questão dos lixões, né, que teriam que ser retirados. Para quem tem o plano municipal, seria até 2020, e quem não tem, 2024. Então, temos essas ações aí que têm que ser cobradas por esse parlamento, cobrada a prefeitura, para que faça adequações no contrato que foi aprovado, para estar cumprindo com o novo marco. Sobre a questão de estrada, já falei, porque o que a gente vê... Pessoal, presidente de associação lá, colocar que nunca foi feito nada. Ou, além de estar desrespeitando todos os gestores que já passou por essa casa, está desrespeitando, sabe quem, Salvador? Lá o povo do assentamento que entrou primeiro naquele local. Que na primeira eleição desse vereador, na primeira eleição do prefeito Oscar Bezerra, nós fomos lá pedir voto a pé, Salvador. Não tinha estrada naquele assentamento. Então, alguns avanços teve. Tem muita coisa para fazer? Tem. Agora chega lá e colocar 9 vereadores nunca firmado aqui, aí agora chegou o milagroso e está fazendo. Ou seja, além de estar mentindo, está desaforando não apenas esse poder legislativo, mas desaforando quem mora lá. Pega um divino, quando entrou ficou acampado ao lado da ponte lá do Furabucho. Não tinha estrada para ele chegar no sítio dele. Tá, Marquito? Então é dessa forma. Mas a gente vai falando de acordo com... Outra que a gente viu durante esse período afastado, mais uma vergonha do governador Mauro Mendes. O governador do estado tem coragem de falar, Léo, que o policial militar primeiro atira para depois ir trabalhar. Oh, nós temos uma polícia militar que mesmo com a dificuldade, são servidores públicos, mesmo com a dificuldade, eles têm tentado fazer a sua parte. Sabendo de dificuldade, sabendo que pode ter polícia ruim, polícia bom, veterinário bom, vereador ruim, vereador bom, mas existem os bons profissionais, os bons servidores públicos, então não pode ser generalizado. Salvador falou numa das sessões, Salvador, a questão de tanques de peixe. Tanques de peixe, ainda no ano de 2011, consegui, na época, né, Leão, a rede escavadeira com o deputado Valtenir, para estar atendendo pequenos produtores. Foi feito na época do prefeito Edson mais de 200 atendimentos dentro de propriedade pequena, atendendo com rede escavadeira. Na época da prefeita Luciane, continuou esse atendimento. E após isso, parou. Exemplo foi agora, no Horizonte do Norte, fazendo novamente, nos tanques pequenos, pelo menos para piscicultura de subsistência. Outra ação que passei até nos grupos, passei para os colegas vereadores, passei nos grupos, a questão de qualificação foi esse dia disponibilizado grátis pelo programa Novos Caminhos do MEC, cursos de qualificação e especialização, onde a gente foi cobrado, João, até por um morador no Zap, os vereadores nunca correm atrás de trazer um curso lá da Paranorte. Eu falei, levamos o curso técnico de agropecuária através de trabalho do deputado Oscar, levamos curso de técnico agropecuária no município de Juara, e agora esse aí, ó, especialização em piscicultura, onde tem alguns moradores de Juara, inclusive este vereador está fazendo essa especialização, onde a gente ficou contente que Juara, pode ter certeza, vai ser um dos maiores produtores de pescado do Brasil, João. Esse município tem tudo para ser o maior produtor de pescado do Brasil. Também passei para o prefeito e recebi uma resposta do governo do estado da questão daquelas casas que solicitei do MTPA. E com isso falei para o prefeito para fazer a solicitação para o ano de 2021, porque no ano de 2020 não conseguiu atender o município de Juara. Outra solicitação deste vereador, no dia que nós aprovamos o projeto polêmico, Léo, daquela questão de suplementação sem autorização legislativa, eu fiz um ofício aqui, pedi para os colegas vereadores assinar junto, que o prefeito teria que estar encaminhando para cá até 5 dias após os decretos para a gente estar sabendo aonde estava sendo usado essas dotações. E esses decretos, até o momento, não foram encaminhados a este poder legislativo. Queria apenas mais um minuto. Semana falei com o prefeito, cobrir essa questão da Avenida Arinos. Alguns colegas vereadores acharam interessante. Este vereador, na época, colocou que não achava interessante ficar mexendo em iluminação que já está pronta. Pode modernizar, podia até trocar as lâmpadas, colocar LED, mas a questão da Avenida Arinos aqui, esse vereador era um dos que era contra. Conversei com o prefeito que tinha outras prioridades e lembro da fala da vereadora Marta, quando estava na liderança, sempre tem que elencar as prioridades. E uma das prioridades que esse vereador passou na época foi a questão lá do trevo da Unemate. O prefeito assumiu novamente um compromisso com esse vereador que vai estar fazendo um aditivo para estar atendendo aqui lá, Uliane, que realmente aqui lá é vergonhoso. Da Acrivale até lá na Trevo da Unemate. Ponte de Apiacazina, levamos uma taca bruta em rede social, em zap, porque fizeram, cobramos a prefeitura, não foi feito, os moradores se reuniram lá e fizeram, falaram que a prefeitura entrou apenas com massa de prego, mas não foi bem isso não. É, prefeito, a gente sabe essa questão da ponte acima de 12 metros, que elas são de obrigações do Estado, e o Estado não faz, o município tem que estar fazendo. Mas quero aqui também desejar um ótimo dia e parabenizar todos os médicos veterinários do município de Juara. Amanhã, 9 de setembro, dia do médico veterinário, veterinários que têm contribuído com o desenvolvimento de todo o estado de Mato Grosso. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convocar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todas as pessoas que estão presentes, né, os companheiros que vieram assistir a sessão. E dizer, senhores vereadores, que eu conversei com alguns vereadores já pela tarde, né, e nós recebemos algumas respostas semana passada e nessa semana, vereador Chico, através da comissão do Covid-19, onde nós estamos fazendo o acompanhamento dos gastos, né, públicos do Covid-19 e desse monte de dispensa de licitação que foi feita pela Prefeitura Municipal de Juara. Né. Nós havíamos apontado já em uma sessão anterior que havia um sobrepreço dos testes de Covid, onde nós mostramos que existia até um valor menor apresentado por uma empresa no valor de R$ 110,00 e a Prefeitura de Juara acabou comprando pelo valor de R$ 163,75, superfaturando o valor do produto. Diante desse levantamento, a comissão encaminhou o ofício 009 da comissão, no dia 19 de agosto de 2020, ao prefeito municipal Carlos Amadeu Sirena. Nesse ofício, a gente questionava por que que a Prefeitura Municipal de Juara, ela comprou teste a R$ 163,75, 1.200 testes, né? Sendo que nós tínhamos um preço, preços menores, de R$ 150,00 e também preço de R$ 110,00. A Prefeitura encaminhou uma resposta para a gente. E, além disso, também perguntei que se era dispensa de licitação, por que que esses produtos não foram entregues com urgência? Foram só 55 dias após o termo de homologação desse edital de dispensa. E a resposta da Prefeitura, ela me causou uma intriga, que inclusive nós estamos fazendo um relatório aqui prévio da nossa comissão para apresentar aos senhores até esse final de semana, porque causou uma intriga na questão. A prefeitura justificou que uma empresa não tinha condições de fazer a entrega desses produtos, que a outra queria um pouco do pagamento adiantado, né? Eu acho estranho, porque se a gente sabe que tem uma empresa que pratica um valor menor no mercado, um valor de R$ 110,00, por que que mesmo que ela não tenha, a gente tinha que cotar em mais locais? A gente comprou a R$ 163,00, pagando R$ 53,75 a mais por teste. É um valor absurdo. E, além disso, a prefeitura mandou uma resposta quando eu questionei a questão da demora, Salvador, dos 55 dias. Por que que demorou? A resposta da prefeitura causou um pouco de intriga à comissão, pois, nesse momento, eles disseram que demorou porque não tinha dotação orçamentária para fazer a aquisição. Prefeito, ou seja, fizeram a cotação, fizeram o termo de homologação, o prefeito fez a ordem de fornecimento dos produtos todos da licitação, de mais de R$ 700 mil, no dia 3 de abril de 2020. Foi feito esse processo no dia 3 de abril de 2020, dia 3 do 4. Porém, não existia dotação orçamentária para fazer a aquisição disso. Ou seja, primeiro fizemos o processo, depois nós vamos documentar, né? E aí fizeram a lei, encaminharam para a Câmara, aí no mês de abril ainda, e foi publicada a lei somente no dia 27 do 4. Ou seja, 24 dias depois que o processo estava pronto, que o processo de ordem de fornecimento de compra, que o processo de homologação da licitação estava pronto. Então, essa é uma irregularidade já apontada pela comissão, nós estaremos fazendo relatório entregando para os senhores, né, uma irregularidade apontada pela comissão para que o plenário tome as devidas providências. Através disso, a comissão também, Chico, solicitou do prefeito Carlos Amadeu Sirena que ele encaminhasse cópia de alguns uns processos, representações instauradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente ao Covid-19, à força-tarefa do Covid-19 que o tribunal está fazendo nessa dispensa de licitação. Nesse momento, me causou estranheza, porque nós pedimos dia 19 de agosto. Isso aí para o prefeito. No dia 20 de agosto, seu chefe de gabinete respondeu que as representações elencadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de natureza interna, relacionadas às ações da pandemia, estão disponíveis no link aqui. Mas que eles também não possuíam nenhuma documentação sobre representações. Apenas receberam do TCE cópias, requerendo cópia de todos os processos licitatórios que foram enviados. Então, dia 20 do 8, chefe de gabinete mandou para a comissão de acompanhamento do Covid-19 que eles não possuíam nenhuma documentação sobre representação. Me causou estranheza, conversei com alguns vereadores, sei que alguns vereadores foram lá, cobrado do prefeito também. Né? Aí no dia 4 de setembro, encaminharam outra resposta para a comissão, dizendo que apareceu o processo. Apareceu a representação do Tribunal de Contas. Que estranho, né? E essa representação, ela era do mês de junho. Junho. Como que em agosto eles não tinham essa documentação? Como que a secretária afirmou numa live, a secretária de saúde, Silvia Sirena, afirmou numa live que tinha três produtos que foram apontados pelo Tribunal de Contas, eles não tinham cópia dessa representação? Outra, né, estão tentando omitir aqui as informações para a comissão, nós vamos levantar isso aqui também, vamos fazer essa denúncia. E, para finalizar, está aqui o processo, nós já vimos trabalhando muito nisso, e hoje, fazendo a leitura disso aqui, estudando o processo, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no dia 16 de junho de 2020, através do técnico de controle público externo do Estado de Mato Grosso, ele apontou superfaturamento em três produtos comprados pela Prefeitura Municipal de Juara, através da dispensa 022/2020. A decisão que nós estamos apontando aqui para vocês vai ser apontada no nosso relatório técnico, né, para que o plenário e os vereadores tomem a devida providência. Cópia ao Ministério Público e demais autoridades representativas. Licitação grave. Presidente, se eu precisar, o senhor me dá mais uns 5 minutos, 10 minutos, para a gente estar, né, questão da comissão. Obrigado. Licitação grave. Realização de processo licitatório. Essa é a conclusão, que são as duas gravidades que foi apontada através do Tribunal de Contas ao município de Juara. Realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado, sobrepreço. Os valores de alguns produtos objeto da dispensa de licitação 22/2020 da Prefeitura Municipal de Juara estão acima do valor de mercado. Valor a ser restituído por superfaturamento já identificado. Quem está falando isso aqui é o Tribunal de Contas, não sou eu. R$ 9.503,00, referente à aquisição de luvas de procedimento. Valor a ser restituído em solidariedade pelos seguintes responsáveis: Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município de Juara; Maísa Figueiredo de Souza, diretora do Departamento de Gestão e Administração da Prefeitura de Juara; e por J.R. Lacerda, médico hospitalar limitado, empresa que forneceu o produto. R$ 71.200,00. Referente à aquisição de álcool em gel e teste rápido de Covid-19. Valor a ser restituído em solidariedade pelos seguintes responsáveis: Carlos Amadeu Sirena, prefeito municipal de Juara; Maísa Figueiredo de Souza, diretora do Departamento de Gestão e Administração da Prefeitura de Juara, e por CMC Produtos Hospitalares Limitados, empresas que forneceram produtos. Além disso, também teve outro apontamento do Tribunal de Contas, inclusive foi, acho que o prefeito hoje encaminhou a todos os vereadores cópia disso aqui, porque sabíamos que a gente ia fazer esse apontamento. Né? Outra questão também, que foi irregularidades referente à não publicação em sítio específico, referente à transparência dessas dispensas. Né? Prefeito, com certeza, né, vocês também receberam cópia aí, da defesa. Vou até falar um pouco da defesa, para a gente não cometer injustiça, porque às vezes fala que a gente já só falou o apontamento tribunal. Claro que eles têm o direito de defesa, né? E lendo a defesa aqui, eu vi que o prefeito, através do seu jurídico, né? Eles disseram, só aumentar o tempo aqui de volta para a gente... Disseram que foi apontado pelo Tribunal de Contas superfaturamento na luva de procedimento, também no teste rápido de Covid e no álcool em gel. Mas que, na avaliação deles, na época, por exemplo, eles compraram luva de procedimento a R$ 37,44. No levantamento deles aí, no sistema radar, estava R$ 40,46 na média. Que também compraram álcool em gel a R$ 140,00. Mas que também o levantamento de médio do radar era R$ 156,00. Né? Mas o que me deixou intrigado foi a questão do teste rápido. Aqui em Salvador, eles, na defesa deles ao Tribunal de Contas, eles assumiram que o teste rápido está superfaturado. Que o preço médio do teste rápido, eles assumiram que estava R$ 124,39. E que compraram a R$ 163,75. Ou seja, aí quase R$ 40,00 ainda por teste rápido. Né? E dizendo que daí tentou justificar que Cuiabá comprou um processo mais caro de 250. Está superfaturado também. Né? Nós não podemos se embasar pelo maior preço. Nós temos que ver a média aqui, está superfaturado. E interessante também que não fizeram defesa, Chico, referente à publicidade desses atos. O advogado só fez a defesa referente a esses valores e não fez defesa referente à publicidade. Então, quero aqui transmitir aos senhores vereadores, nós estaremos transmitindo esse relatório, fazendo relatório da comissão, relatório prévio, passando para os senhores, para que os senhores tomem as devidas providências. Vimos que aqui tem várias situações aqui que caracterizam como improbidade administrativa e espero que os senhores tomem as medidas cabíveis. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereador Hélio Castão. O vereador dispensou a palavra. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidá-los a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 14/9/2020, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.